Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, internautas que nos acompanham, os bombeiros militares aqui do Distrito Federal também, a minha saudação. Eu quero hoje me solidarizar, senhor presidente, com as dezenas de milhares de pessoas no Nordeste, especialmente no meu estado, Pernambuco e Alagoas, que estão passando por um momento extremamente difícil, com as chuvas torrenciais que caíram nas últimas semanas. Em Pernambuco, são muitos os prejuízos humanos e materiais no Recife, na região metropolitana, no Agreste e, particularmente, na zona da Mata Sul, onde muitos municípios estão, literalmente, embaixo d'água. É triste e lamentável esse paradoxo, porque estamos enfrentando a pior seca dos últimos 100 anos. E exatamente quando vêm as chuvas, elas provocam essa calamidade social e que tanta água que também poderia ser retida para futura utilização é desperdiçada. Tudo isso por falta de uma infraestrutura adequada, de obras que façam face a fenômenos climáticos já sobejamente conhecidos, tendo em conta que essa mesma região foi terrivelmente vitimada por problema semelhante em 2010. E desde então, nos parece que nada de muito efetivo foi concluído para minorar danos dessa natureza. Naquela época, o governo do presidente Lula, posteriormente o governo da presidenta Dilma, iniciaram e deram sequência a uma parceria com o governo do estado para a construção de 5 barragens com a finalidade de enfrentar fenômenos assim: Gatos, Panelas, Igarapeba, Guabiraba e Cerro Azul foram projetadas, saíram do papel, mas infelizmente dos mais de 680 milhões de reais previstos de investimento, somente 180 milhões foram efetivamente empregados. O resultado é o que estamos vendo agora: prejuízos materiais de toda a ordem, mortes e cerca de 50 mil desabrigados e desalojados por cheias cíclicas e previsíveis. 7 anos atrás, o presidente Lula foi firme e célere na ajuda às populações afetadas. Liberamos milhares de cestas básicas, de kits dormitório, pagamos o FGTS às vítimas, antecipamos o pagamento do Bolsa Família, enviamos equipes de saúde de outros estados e pusemos o Exército envolvido nesse trabalho humanitário, ao contrário do que faz o governo atual, que põe as Forças Armadas na rua para intimidar manifestantes. Esteve lá em Pernambuco Michel Temer para sobrevoar as áreas atingidas na noite de domingo. Pasmem, na noite de domingo. Foi certamente numa atitude midiática, em busca de alguma popularidade que dê sobrevida ao seu governo moribundo. Tivesse ele mais apreço pelo Nordeste, onde experimenta uma rejeição de 99% da população, imprimiria celeridade à liberação de recursos para a conclusão dessas obras fundamentais e, ocorrida essa calamidade, seria rápido em ações estruturantes que socorressem a população nesse momento de extrema dificuldade. Mas o negócio é que esse presidente, aparvalhado, não tem cabeça para mais nada que não seja salvar a própria pele. A cada dia que se passa, esse seu desgoverno é mais e mais engolfado por esse lodaçal que tomou conta do Palácio do Planalto e que brevemente será responsável pela sua derrubada. Enquanto fingia que se preocupa com as vítimas das enchentes, o presidente agia no mesmo domingo deliberadamente para obstruir a justiça, trocando o ministro da Justiça pelo da Transparência, algo, aliás, que esse governo não tem, com o claro propósito de interferir nos rumos da Lava Jato e no julgamento da cassação de sua chapa no Superior, do Tribunal Superior Eleitoral. É uma vergonha da qual nem mesmo o achincalhado agora ex-ministro da Justiça, que chamou de grande chefe o líder de uma organização criminosa, quis participar. As razões ainda não são conhecidas. Será que ele teme uma nova delação que está por vir? Ou será que ele resolveu voltar à Câmara dos Deputados para retaliar o governo que o abandonou, entregando à própria sorte o seu suplente, o chamado deputado da mala, amigo íntimo de Temer, flagrado com uma mala de R$500 mil pela Polícia Federal? O fato é que, seja de um jeito, seja de outro, esse governo está mais e mais atolado a cada minuto que se passa. Permanece em pé, ainda que absolutamente trôpego, na corda bamba, à base de acordos espúrios, por meio dos quais procura segurar sua base aqui no Congresso Nacional. Mas as reformas, que eram a sua principal bandeira, já foram para o espaço. Não andam mais aqui dentro, porque, salvo PSDB, o DEM e o PPS, são poucos os que ainda querem se associar a uma pauta tão nefasta. No último domingo, mais de 150 mil pessoas estiveram no Rio de Janeiro para pedir fora Temer e eleições diretas já. Um movimento que cresce e se alarga em apoio a cada dia. Vamos tomar o Brasil inteiro até que emparedemos completamente esse presidente ilegítimo e o façamos deixar o Palácio do Planalto pela mesma porta dos fundos por onde entrou. Ontem, no Parlamento do Mercosul, lá estava eu, e por 51 votos a 3, demos uma dura resposta à escalada crescente da violência policial patrocinada por esse governo contra manifestantes e trabalhadores por meio de uma moção que eu tive a felicidade de apresentar. É mais uma amostra do isolamento internacional a que Temer está submetendo o Brasil. Internamente, é a nossa população que ele está estrangulando ao submetê-la à repressão e a condições cada vez mais precárias de vida, em razão da supressão de direitos e conquistas, em razão de uma política que asfixia o atendimento emergencial, até mesmo as vítimas de tragédias humanitárias, como as desses municípios nordestinos atingidos pelas chuvas, onde desabrigados têm entrado em briga na disputa por alimento estragado, como ocorreu em Palmares, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Ninguém suporta mais esse estorvo que é o governo de Michel Temer. Não se aguenta mais carregar esse fardo que tem paralisado o Brasil por completo e eliminado qualquer possibilidade de retomar a construção do nosso futuro. Já passou da hora de Temer deixar o cargo. Já passou da hora desse cadáver insepulto ser enterrado de vez pelo bem do país. É pelas eleições diretas que nós vamos poder colocar a casa em ordem e retomar ações fundamentais, como as que possam proteger os mais desamparados, caso dessas populações vitimadas pelas chuvas recentemente. Quero, então, reiterar meu total apoio aos moradores das regiões afetadas e a minha solidariedade, pondo o meu mandato absolutamente na defesa dos direitos dessas pessoas e na luta para que a gente encontre soluções que minorem o sofrimento dessas horas. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Muito obrigado a todos e a todas.